Começa agora GovCast RJ. Você conectado a tudo que acontece no estado do Rio de Janeiro.
Está começando mais um GovCast RJ. Você conectado a tudo que acontece no estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa e no programa de hoje voltamos ao tema saúde. Mas antes, como de costume, quero lembrar você de assinar o GovCast RJ lá no seu agregador favorito. E, claro, seguir a gente nas redes sociais. É só procurar GovRJ em todas elas que você acha. Estamos vivendo um novo surto de Covid, desta vez causado pela variante Ômicron. E, ao mesmo tempo, já começamos também a vacinação das crianças de 5 a 11 anos. E não tem como a gente deixar passar esse assunto. Por isso, nós chamamos novamente aqui para o GovCast o secretário de Saúde do Estado do Rio, Alexandre Chiepe. Ele que já participou de outro episódio com a gente no ano passado, volta aqui com informações atualizadas.
GovCast RJ.
E eu estou aqui na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro com o secretário Alexandre Chiepe. Muito obrigado por participar mais uma vez do GovCast RJ, secretário. Vamos começar falando da Ômicron. Qual que é a diferença dela, dessa variante, para as anteriores?
Um prazer estar aqui, com todos os ouvintes. Essa variante Ômicron, ela tem uma característica muito peculiar quando comparada às outras variantes ou mesmo ao vírus original. Uma variante tem uma capacidade de disseminação muito grande, isso é, a capacidade dela de se transmitir de pessoa a pessoa é muito maior do que as variantes anteriores e o vírus original e muito maior do que os vírus respiratórios que mais transmitem, que a gente conhece, como por exemplo o sarampo. Por outro lado, o número de casos graves decorrente da variante Ômicron é significativamente menor do que nas variantes anteriores. São raras as complicações por essa variante, o que a gente vê no número de casos graves e internações. A curva não acompanha, então a gente tem uma curva de transmissão muito elevada, mas uma baixa solicitação de leitos de internação.
E como é que nós estamos de casos graves e internações hoje, no caso da Ômicron?
Nós observamos um pequeno aumento recentemente, muito por conta de pessoas internadas e que eventualmente se infectaram pela Ômicron e não necessariamente complicações pela variante Ômicron. Então esse aumento de internações, até porque há necessidade de você ter um certo isolamento dessas pessoas infectadas, elas vêm gerando esse aumento de solicitações no sistema de regulação estadual. Mas, de uma forma geral, esse número ainda é muito menor do que a gente viu nas ondas anteriores.
Agora, secretário, o que o cidadão deve fazer em caso de sintoma, mesmo os sintomas leves?
Bom, a gente tem os locais para testagem, então, eventualmente, pessoas com sintomas mais leves, em que não haja essa caracterização desse vínculo com outra pessoa doente, elas podem ser testadas. Então, mas se, eventualmente, é uma pessoa com sintomas leves, ela teve contato íntimo com uma pessoa muito próxima, filho, esposo, esposa, por exemplo, e os sintomas são muito leves, ela também pode caracterizar isso já como um possível quadro de Covid, não há necessidade de procurar atendimento. Aquelas pessoas que eventualmente têm dificuldades respiratórias, elas devem procurar diretamente um serviço de saúde para atendimento, porque eventualmente pode ser uma complicação da própria Covid.
Secretário, teve uma mudança na contagem dos dias de isolamento, né? Como é que está isso hoje?
Hoje o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro adota os 7 dias de isolamento. Então, a partir do início dos sinais e sintomas, a pessoa deve ficar isolada por 7 dias, podendo retornar às suas atividades habituais a partir do 8º dia. O Ministério da Saúde, possibilita esse retorno a partir do 6º dia, mas com a necessidade de fazer retestagem. Do ponto de vista logístico, isso é mais complexo para ser adotado, então nós continuaríamos adotando a estratégia de afastamento por 7 dias.
Agora, nesses 7 dias, se os sintomas persistirem, mesmo sintomas leves, o que o cidadão deve fazer?
Pois é importante essa pergunta, porque o afastamento por 7 dias, ele pressupõe um retorno no 8º dia, caso a pessoa não tenha sinais ou sintomas. Então ela tem que estar 24 horas, pelo menos, sem sinais e sintomas. Se mantiver os sinais e sintomas, aí o afastamento deve ser prolongado e essa pessoa deve ficar afastada das suas atividades por 10 dias.
Certo. E, secretário, como é que estão funcionando os postos de testagem do Estado hoje? É possível chegar e testar ou tem que agendar?
Pois é, nós estamos inaugurando toda semana novos postos de testagem. A expectativa é que ao longo dessa semana a gente esteja realizando em torno de 10 mil testes diários. Agora, toda a testagem nos pontos que a Secretaria Estadual de Saúde montou são por agendamento. Então, a pessoa deve entrar no site saúde.rj.gov.br, preencher algumas informações básicas e aí ela vai sair com dia e horário de agendamento. Isso é importante porque dá mais conforto para ela, não vai precisar ficar numa fila grande para poder fazer a testagem, e a gente também consegue controlar melhor para evitar grandes aglomerações em locais de testagem.
E em média, quantos testes estão sendo feitos por dia?
Nesse momento estão sendo realizados 5.800 testes por dia, com a expectativa dessa semana ainda a gente atingir 10 mil. É importante deixar muito claro que essa é uma estratégia complementar à ação dos municípios. Os municípios que têm os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, as clínicas da família, enfim, que são os locais habituais de testagem. Essa é uma ação pontual da Secretaria Estadual de Saúde e complementar a ação dos municípios. Então, não é a única forma, não é o único local que faz testagem, é mais um local para poder fazer testagem aqui do estado.
Secretário, só para reforçar então, se eu tiver contato com uma pessoa com Covid, mesmo se eu não tiver sintomas, eu devo fazer o teste?
Não é recomendada testagem de contactantes que não tenham sinais e sintomas da doença. Então a pessoa pode aguardar, caso ela venha apresentar sinais e sintomas da doença, aí sim ela deve eventualmente fazer a testagem, ou se os sinais e sintomas forem muito leves, já caracterizar como um quadro de Covid e proceder ao afastamento das suas atividades por 7 dias.
Agora, secretário, muito se fala dos cuidados e principalmente do uso de máscaras, né? Qual que é a máscara ideal para se usar, principalmente nesse período de surto da Ômicron?
A população em geral pode utilizar tanto a máscara cirúrgica como aquelas máscaras artesanais. A máscara N95, que é uma máscara com um grau de proteção maior, é uma máscara mais cara, um pouco mais desconfortável, e ela é restrita principalmente aos profissionais de saúde que fazem o atendimento nas unidades de saúde. De uma forma geral, a utilização da máscara cirúrgica ou a máscara artesanal pela população geral é suficiente.
Secretário, agora falando da vacinação infantil, o primeiro lote de vacinas chegou na sexta, dia 14, as crianças já estão sendo vacinadas na capital. Eu queria saber como é que está a distribuição nos outros municípios.
O estado recebeu um aporte inicial de 93 mil doses por parte do Ministério da Saúde. É uma quantitativa ainda inicial, pequeno. A expectativa é que ao longo dessa semana a gente já receba novas remessas. A distribuição é proporcional à quantidade de público-alvo em cada uma das cidades. Então ela está sendo distribuída de forma igualitária para todos os 92 municípios nessa lógica populacional. Hoje todos os municípios já estão abastecidos. A Secretaria utilizou uma estratégia de entrega rápida em menos de 24 horas, abasteceu os 92 municípios, utilizando aeronaves, caminhões, carros, enfim. E agora é assim que a gente vai proceder a cada remessa para que a vacinação possa acontecer na forma mais rápida possível. E isso também depende do aporte de novas vacinas por parte do Ministério da Saúde.
Secretário, infelizmente ainda tem muita gente com dúvidas sobre a vacina. Eu preciso perguntar, a vacina é segura?
É uma vacina para ser incorporada para utilização em determinado local aqui no Brasil. Ela passa por rigorosas avaliações dos estudos clínicos. Então a Anvisa é o órgão responsável por fazer essa avaliação e permitir a utilização da vacina no território nacional. Além disso, essa vacina foi também autorizada para uso em crianças por diversas outras agências regulatórias. Agência Regulatória Europeia, Agência Regulatória Americana, Agência Regulatória Asiática. Enfim, são vários locais do mundo que já utilizam a vacina e que tem se mostrado muito seguro. Além disso, tem se mostrado também muito eficaz na redução do risco de infecção e de redução do risco de evolução para formas graves. Então, é um apelo que eu faço aqui para que os pais levem as crianças para poder se vacinar. É um ato de amor ao filho, mas também uma ação coletiva, uma vez que quanto mais gente nós tivermos vacinados, menor o risco de circulação do vírus.
Agora, secretária, se uma criança teve Covid recentemente, quando é que ela pode se vacinar?
Qualquer pessoa que esteja num quadro inflamatório, num quadro infeccioso, agudo, isso é, esteja com Covid, com resfriado, com gripe, com febre, por alguma outra causa, ela não deve se vacinar nesse período. Então, logo ultrapassa essa fase essa fase da doença, quer dizer, ela não ter mais sinais ou sintomas nenhum, ela pode ir se vacinando normalmente.
Perfeito. E quando vai começar a segunda dose para as crianças?
Bom, a Secretaria de Saúde segue integralmente as definições do Ministério da Saúde em relação à aplicação das doses, inclusive da segunda dose. No caso das crianças, o preconizado é o intervalo de 2 meses, isso é 8 semanas entre a primeira e a segunda dose.
Ok. Quanto aos adultos que ainda não tomaram, é só ir no posto a qualquer dia e consegue tomar a primeira dose também?
É, isso é outra questão importante. A gente hoje está diante de uma situação de alta transmissão por conta da Ômicron. Completar o esquema vacinal é fundamental. Então, aquelas pessoas que eventualmente não iniciaram o esquema vacinal ainda, ou que há pendência da segunda dose, da dose de reforço, pode procurar qualquer posto de vacinação para poder completar o seu esquema vacinal. Fundamental a gente ter o maior número de pessoas adequadamente vacinadas para poder evitar a ocorrência de casos graves e óbitos pela Covid.
É isso, secretário. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no GovCast RJ.
Eu queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês, discutindo um tema de altíssima relevância para todo mundo. Queria me colocar inteiramente à disposição e mandar um abraço para todos os ouvintes.
GovCast RJ.
E esse foi o secretário estadual de saúde, Alexandre Kiepe. Lembrando que o link para agendar o seu teste está lá na descrição do podcast. E nós ficamos por aqui com mais um GovCast RJ. Lembrando que você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e aí você recebe aquela notificação sempre que sair um episódio novo. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. É só procurar GovRJ em todas elas que você acha. Eu fico por aqui, até o próximo programa.
Você ouviu GovCast RJ. Realização Governo do Estado do Rio de Janeiro.